falando de um tema que no Brasil, volta e meia, está em debate. Faz parte da história do poder no Brasil. Parlamentarismo. Durante a monarquia, ele durou um bom tempo. Mas com a República, não conseguiu espaço. Chegou a ser implantado, não durou muito. Como entender o parlamentarismo? Ele ainda é um debate importante hoje? Quem conversa sobre esse tema comigo é Reginaldo Dias, historiador, professor de História da Universidade Estadual de Maringá, com uma série de obras publicadas sobre política, história do poder. Professor Reginaldo, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Uma alegria estar de volta aqui.
Vamos bater um papo sobre o parlamentarismo, que faz parte da história do país. Quem lembra da monarquia, nós tivemos a implantação do parlamentarismo durante a monarquia. Na República, até tivemos períodos de parlamentarismo. O que é o parlamentarismo na história brasileira?
O parlamentarismo ele vigorou na nossa história da metade do século XIX até o final do Império. Ele foi uma derivação da estrutura de poder e ele se configurou no segundo reinado, né? Quando foi eleito realmente o presidente do Conselho dos Ministros. Então, o parlamentarismo ele supõe uma maioria política no parlamento que dê sustentação ao chefe de governo, que é extraído de um desses parlamentares, né, desse corpo de parlamentares. Então, o governo ele nasceria com maioria parlamentar. Isso seria uma espécie de salvo-conduto das crises que existem entre o presidencialismo e a sua base parlamentar. E a própria forma de composição dessa maioria, às vezes baseada na nossa tradição, no clientelismo, às vezes lícito e às vezes ilícito, né? O que assusta muito o eleitorado. Mas esse período de meio século, que é do segundo reinado, ele não serve muito de parâmetro para nós. Uma, porque está muito distante, e o segundo, porque havia uma distorção no nosso parlamentarismo, porque na Europa já havia sistemas parlamentares também com monarquias. Então a ideia é você vai para a urna, você forma uma maioria política e essa maioria política indica o chefe de governo. No reinado brasileiro acontecia uma coisa invertida. Existia o poder moderador do imperador e ele podia destituir os gabinetes e renomear presidentes de conselho de ministro. Então havia dois grandes partidos, o conservador e o liberal. Ele fazia uma alternância de poder. E quando ele, digamos que eu fosse do Partido Conservador e você do Liberal, ele me destituía e nomeava você. Aí ele convocava as eleições, já tendo nomeado o presidente do Conselho dos Ministros. E aí o presidente, já indicado, ganhava a eleição. Então era invertido. O grande eleitor era o imperador. Porque quem ele indicasse para ser o chefe de governo ganhava a eleição porque havia fraude, havia controle, né, sobre os eleitores. Por isso que não é um parâmetro conclusivo, né? Mas havia um certo compartilhamento de poder entre o parlamento e o imperador e havia um jogo político que funcionou por meio século no país, né? Ele só não era democrático. Ele era eficiente, mas não era democrático. Uma, porque as eleições eram muito restritas, e a outra porque elas eram controladas e havia essa inversão. O grande eleitor era o imperador. Depois, na história republicana, nós vamos ter um experimento parlamentarista casuístico, que foi entre 1961 e 1963. Então, o Brasil vinha de uma tradição presidencialista, né? Mas em 1961 houve um impasse político com a renúncia do presidente Jânio Quadros. E naquela época você podia votar para presidente num candidato de uma chapa e para vice-presidente de outra chapa. E o eleitor, em 1960, fez uma composição heterodoxa. Ele votou no presidente Jânio Quadros, que era de uma chapa, e votou no João Goulart, que era de uma outra chapa. E o João Goulart era um político de centro-esquerda, trabalhista, e ele assustava as alas conservadoras da política nacional, notadamente os militares. Então, quando o Jânio Quadros renunciou, a cúpula militar vetou a posse do João Goulart. Então, se criou uma crise, porque legalmente ele tinha direito a suceder o presidente, né? Então, houve muito impasse, houve um ensaio de golpe de Estado, mas também houve resistência capitaneada pelo Leonel Brizola, a partir do Rio Grande do Sul, com a União Nacional dos Estudantes, e várias áreas políticas também se posicionaram pelo cumprimento da Constituição. Mas aí houve uma negociação para o presidente Goulart assumir, foi votada rapidamente, numa madrugada, uma emenda constitucional introduzindo o parlamentarismo. Então o parlamento não nasceu de um debate nacional, de uma vontade vinda de baixo para cima, nasceu de uma crise política. O presidente Goulart, ele aceitou porque recusar seria muito custoso, ele teria uma guerra civil para ele tomar o poder, né? Então ele assumiu no dia 7 de setembro de 1961 e dali para diante ele trabalhou para retomar os poderes, porque havia uma cláusula na emenda que convocaria um plebiscito. Esse plebiscito estava previsto para o final do mandato dele, mas foi antecipado para o início de 1963. Então no início de 1963, o brasileiro e a brasileira foram às urnas para votar se queriam o sistema parlamentarista ou presidencialista. E por 5 votos em 6, ganhou o presidencialismo, né? Então é uma coisa muito fortemente enraizada na nossa cultura política. De lá para diante, nós voltamos a ter esse debate dentro da Constituinte de 86, mas a Constituinte, para não inflacionar os debates ali, ela remeteu a conclusão do sistema de governo para um plebiscito que aconteceu em 1993. Ficou uma cláusula, ela preservou o presidencialismo, mas deixou o debate para um momento específico de 1993. Então, em 93, as pessoas que são da nossa geração, se lembram, foram às urnas para votar duplamente. Uma era o sistema de governo, se devia ser parlamentarista ou presidencialista, e também se o Brasil devia ser uma monarquia ou uma república. Isso parece muito extravagante. Por que a gente vai discutir se o Brasil deve ser uma monarquia ou uma república mais de um século depois da abolição da monarquia? Porque o debate surgiu e os temas estavam casados. Eu me lembro perfeitamente bem que um grande historiador brasileiro, um dos maiores do nosso tempo, José Murilo de Carvalho, especialista no Segundo Império, ele foi a público defender a volta da monarquia. Mas não porque ele acreditasse tanto na monarquia, mas ele apontava um problema. Com a nossa tradição presidencialista, a implantação do parlamentarismo poderia ter um foco de problemas, um presidente forte e um parlamento forte. Então ele falava, se é para ter parlamentarismo, ele era parlamentarista, é melhor que tenhamos um rei, porque o rei não faz política, não representa uma facção, né? Mas a monarquia perdeu de goleada e prevaleceu também o sistema presidencialista mais enraizado na nossa tradição republicana. Mas algumas das grandes legendas do período, como o PSDB, tem no seu programa político uma cláusula doutrinária de defesa do parlamentarismo. O PT, que polarizou com o PSDB por muito tempo o comando político do país, não tem essa cláusula doutrinária, mas fez um debate interno na época. O próprio Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, ele defendeu no debate interno do PT o sistema de governo parlamentarista. E de lá para cá o tema perdeu força, né? Eu até estranho, já comentei em outras entrevistas, que não entendo por que o PSDB arquivou esse debate. Porque a gente vive crises agudas nos últimos anos, e eu não sei se é a melhor solução, mas eu acho que esse debate faz muito sentido.
Hoje, por exemplo, existem alguns representantes públicos que ressuscitam a ideia do parlamentarismo. Nós vivemos no início do governo Bolsonaro uma crise política, um certo enfrentamento entre o Congresso e o presidente. O parlamentarismo é uma resposta a essas crises? O porquê que nós tivemos aquela derrota do parlamentarismo em 93? E se nós temos uma tendência a esperar o homem forte que resolva os nossos problemas e não um debate mais prolongado do parlamento?
Nós temos uma coincidência, que não é uma coincidência, e que não depende do espectro ideológico. Quem é eleito pelo voto majoritário, que é o presidente da República, ele tem na sua candidatura um caldo de esperança de mudanças políticas. Foi assim com o Collor, foi assim com o FHC, foi assim com o Lula, foi assim com a Dilma e assim com o Bolsonaro, né? Então, quem vota no presidente, vota acreditando que ele vai mudar as coisas, à esquerda ou à direita, ou do jeito que ele se apresenta ao eleitor, né? Inegavelmente, quem votou no Bolsonaro estava muito satisfeito com o país e acredita que ele vai mudar a estrutura política, né? Se isso vai acontecer ou não, nós vamos testemunhar agora, vivendo a história. E o Congresso Nacional, que tem o papel de contrapeso, faz parte da estrutura dos três poderes, um poder limita o outro, isso é uma inteligência do sistema político, né? Os três poderes, que é uma coisa secular. mas o eleitor ele se impacienta quando o parlamento exerce o seu poder moderador nas ações do executivo para equilibrar o jogo político. Ele acha que o parlamento está atrapalhando. E isso acontece hoje com os eleitores do presidente e acontecia também com os eleitores dos presidentes anteriores. Então nós temos uma cultura política do culto do homem forte, que vem lá desde o Getúlio Vargas. Qual que era a imagem do Getúlio Vargas? O pai dos pobres. Ele inclusive governou como ditador um período, né? Ele governou de diferentes maneiras, mas cultivou essa imagem do pai. Quem que é o pai? É o provedor, né? E depois nós tivemos o Jânio Quadros, o João Goulart talvez fosse herdeiro disso também, embora não fosse eleito diretamente. Depois que acabou, depois vem a ditadura, são homens fortes, embora não houvesse um culto à personalidade deles, né, não havia propaganda favorável ao detentor do poder, mas ao país na época. A nossa ditadura ela tinha esse escrúpulo, vale lembrar. Mas depois a gente volta de novo a ter essa ideia salvacionista. O Collor, em 89, era um candidato salvacionista. E depois isso foi recriado. Embora a personalidade do presidente Fernando Henrique Cardoso não seja dessa natureza, mas o plano real redimiu o país de tal maneira de uma década e meia de inflação absurdamente alta, que também foi uma coisa redentora, né? Concentrado no poder executivo. Depois vem o Lula, que recria a ideia do pai dos pobres, e aí nós estamos agora com o presidente Bolsonaro, que para os seus muitos eleitores é um mito, né? Quer dizer, é um personagem forte. Então isso limita a ideia de um governo compartilhado do parlamentarismo. E existe um outro problema hoje, que eu considero grave também, que é o desgaste das instituições que fundamentam o parlamentarismo, que são os partidos políticos. Os partidos mais tradicionais, eles estão muito desgastados, né? O PSDB e o PT, e o PMDB. E há até um esforço de criar legendas sem o substantivo partido.
Sim.
Porque o nome está desgastado. Então nós temos uma miríade de legendas, algumas das quais nem querem ser partidos, e muitas das quais não querem nem assumir uma ideologia. Então o parlamentarismo supõe que haja forças políticas organizadas e bem identificadas por eleitor. Onde o sistema parlamentarismo funciona bem, ou você vota no Partido Socialista ou Trabalhista, ou vota no Partido Liberal ou Conservador. Normalmente ele caminha para uma simplificação do espectro político em torno das opções ideológicas, né? Uhum. Você tem alternância de poder e as coisas funcionam bem ou precariamente no período, mas tem uma certa estabilidade. Então, no Brasil, eu vejo essas duas limitações. O culto ao homem forte, salvacionista, à esquerda ou à direita, não importa, e também o desgaste que nós vivemos hoje com os partidos políticos. Quando a ditadura acabou, foram criados 5 partidos políticos, 2 derivações dos 2 que existiam, a Arena virou PDS, o MDB virou PMDB. Aí foram criados mais 3, o PT, Partido dos Trabalhadores, o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e o PTB. Podiam ser 4, porque o PDT só foi criado porque o Leonel Brizola não conseguiu ficar com a legenda do PTB. Foi criada uma 6ª legenda à época, que era o PP, Partido Popular, mas que não durou, porque ele se fundiu com o PMDB. Então, essas 5 legendas, qual é a situação delas hoje? O PDS não existe mais, né? O PMDB se dividiu. Depois de uma costela do PSDB, do PMDB saiu o PSDB. O PDS teve uma costela que virou o PFL, que depois virou o DEM, né? Então, o atual PP, o 11, é um dos herdeiros do PDS, mas, quer dizer, o vínculo que você tem com as legendas, ele vai se perdendo. Então, você não tem essa cultura partidária, que é uma condição importante para ter um sistema parlamentarista. Aí você pergunta, qual que é a ordem dos fatores? Vamos criar os partidos, fortalecer, para depois criar o parlamentarismo, ou você vai criar as coisas simultaneamente? Talvez, na nossa tradição, se exigisse a mudança institucional para fortalecer os partidos, né? Mas também haveria uma tendência a ter uma crise, porque você continuaria elegendo o presidente da República como chefe de Estado e não chefe de governo, e teria um chefe de governo que era responsável diante do parlamento. Qual seria a relação entre os dois? O José Moreno de Carvalho, o grande historiador, em 93, achou que esse seria um foco de problema, e com bons argumentos. Um outro personagem ilustre do nosso tempo, o ex-ministro Mauro Henrique Simas, cuja inteligência estava no limiar da genialidade, também dizia a mesma coisa, que que o presidencialismo e o parlamentarismo não conviveriam bem, né? Não estou defendendo a monarquia. Eu até tenho bastante simpatia pela ideia do parlamentarismo, né? Mas é que esse investimento supõe um conjunto de reformas institucionais e de mudança de cultura política, o que não é fácil.
Tá, essa mudança de cultura política no Brasil, a gente está vivendo ainda esse personalismo, como o senhor mesmo colocou, existe uma ideia de que existe um salvador, alguém que venha assumir a liderança do país e venha solucionar os problemas da nação. É as bases populares que vão construir, se um dia nós construirmos um parlamentarismo e instituições fortes, ou vai ser a permanência das instituições que vão doutrinar a população a fazer com que ela respeite as instituições?
Os partidos, eles têm um papel de canalizar a vontade do eleitor, mas também de educar o eleitor. Eles são as instituições que fazem esse duplo papel. Se os partidos não assumirem esse objetivo, isso não vai acontecer, né? Porque, inclusive, são eles que estão representados nas casas que votam as leis que modificam o sistema político. Então, passa pelo compromisso das instituições políticas, da sociedade civil, que fazem a interface com o Estado, no caso dos partidos, assumirem isso, né? Mas hoje nós estamos numa conjuntura muito inóspita para esse debate, eu diria.
É porque a gente teve, durante o governo Lula, eu lembro disso, a ideia de que poderíamos ter tido um golpe por parte do presidente assumindo o país e se usava a Venezuela como exemplo em que você limitaria a democracia diante desse personagem que é o pai dos pobres. Quando o presidente Bolsonaro foi eleito, alguns temiam o retorno de uma ditadura militar porque o presidente poderia também centralizar o poder e acabar com o Congresso, fechar o Congresso. Inclusive, alguns chegaram a se manifestar em torno disso. Quer dizer, no final das contas, a nossa grande ameaça é essa questão do salvador da pátria, desse Messias que vem nos salvar, desse pai dos pobres. Esse personagem é difícil de acabar com ele.
Eu não creio que nenhum presidente eleito vá dar um golpe de Estado, nem o que saiu, nem o que está aí, né? Mas eles podem modelar as instituições para fortalecer o seu poder. E o seu eleitor, o do que saiu e do que está, no fundo espera isso. O fortalecimento do poder do presidente da República. Ele não quer que dissolva o parlamento.
Quer dizer, o Congresso atrapalha esses
pessoal, mas ele, né? quer que o Congresso pare de atrapalhar, porque na visão do eleitor o Congresso atrapalha. E hoje, existe uma ideia de diminuir o número de parlamentares. Essa ideia não apenas é apoiada, como muita gente diz, que mesmo assim podia diminuir mais. Quando você chega nas casas legislativas de base local, então, para as pessoas, não precisavam existir. Então, é muito devagar com andor. É importante, quer dizer, a condição da vida democrática, tal como conhecemos no Ocidente, supõe um poder executivo, seja o sistema presidencialista ou parlamentarista, e um sistema legislativo e um judiciário independentes e interdependentes. Eles devem ter independência uns dos outros, mas devem se comunicar, porque os três formam o Estado nacional, né? Então, qualquer que seja a nossa solução, se for presidencialista ou parlamentarista, nós não devemos enfraquecer um poder em detrimento do outro. Nós temos que encontrar soluções institucionais que equilibrem o jogo para que nenhum fique forte demais em face do outro e para que a gente possa fortalecer, porque essas distorções, elas quase sempre têm uma cultura autoritária por trás de si, né? E a democracia ocidental, ela é baseada nos três poderes, no equilíbrio deles.
Professor Reginaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
É sempre uma sempre um prazer estar de volta aqui, estou à disposição sempre.
Conversei com o professor Reginaldo Dias, ele é historiador, professor da Universidade Estadual de Maringá, tem uma série de obras publicadas relacionadas inclusive ao tema da política local, nacional.